Olá, eu sou Camila Salmazio e esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo assuntos interessantes, convidados que têm muito a dizer, com a pegada do Brasil de Fato, que é a visão popular dos fatos. Hoje a gente fala sobre o candidato à presidência da República, Augusto Cury, do Avante, que registrou um aumento de seguidores e de busca pelo seu nome na internet nas últimas semanas, que chamou muita atenção. Após o primeiro debate dos presidenciáveis em 23 de agosto, o perfil do candidato no Instagram registrou um aumento de mais de 2 milhões de seguidores em apenas 5 dias. Em seguida, uma onda de influencers passou a publicar vídeos declarando voto em Cury. Apesar dos números e da semelhança entre as publicações, o candidato alega que todo esse crescimento foi orgânico. Nas últimas pesquisas, Cury chegou a marcar 2 dígitos, ultrapassando candidatos conhecidos da política como Ronaldo Caiado e Renan Santos. O Cury é outsider da política, ele na verdade é psiquiatra, escritor de livros de autoajuda, que inclusive já estiveram entre os mais vendidos no Brasil, e concorre pela primeira vez a um cargo no Poder Executivo. Para entender esse fenômeno Cury e por quê, uma parte dos brasileiros está declarando voto nele nesse momento, nós convidamos aqui o jornalista Paulo Motorim. Ele é jornalista investigativo, já passou por veículos como o Brasil de Fato, Intercept, New York Times e hoje publica suas apurações na sua newsletter Noites Húngaras, que inclusive vale muito a pena assinar. Bem-vindo, Paulo, aqui no BDF Entrevista.
Obrigado, Camila. Uma honra gigantesca. Como você mencionou, Brasil de Fato foi uma das minhas casas como repórter por um bom período durante o governo de Jair Bolsonaro e um convite do Brasil de Fato é irrecusável para mim. Tenho muita gratidão e admiração pelo jornalismo, como vocês dizem, com uma visão popular do Brasil e do mundo.
A admiração é recíproca, até aproveitar aqui para quem não ligou os fatos, o Paulo também é autor do furo de reportagem, que é como a gente chama no jornalismo, uma informação inédita, exclusiva, que balançou aí a política brasileira nos últimos dias, das mensagens trocadas entre o Vorkaro e o André Mendonça. Eu vou até roubar um pouquinho nesse BDF Entrevista para a gente conversar um pouquinho sobre isso, viu, Paulo? Mas vou começar falando da sua apuração, que você também publicou lá na newsletter Noites Húngaras, sobre o Augusto Cury e essa onda aí de influencers que acabaram publicando vídeos dele declarando voto, né, no Cury. Existe um roteiro, você conseguiu perceber algo em comum nesses vídeos e que, quem são, quais são, na verdade, esses argumentos mais comuns nesses vídeos?
Perfeito, Camila. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que essa não é uma eleição normal. Essa é uma eleição sob o que eu identifico como 3 principais ameaças e uma delas se relaciona ao Augusto Cury. A primeira, não dá para deixar de falar, que o Brasil vive um ataque da maior potência global, os Estados Unidos, com tarifaço, um ataque injustificado à sua economia, tentativa de deslegitimar o processo eleitoral. O segundo, uma interferência do judiciário, né, no conceito que a gente chama de lawfare, com um ministro da Suprema Corte invadindo atribuições de outros órgãos e interferindo de forma flagrante no processo eleitoral há poucas semanas do pleito. E por último, a ameaça que eu considero que mais se relaciona com a ascensão do Augusto Cury é a caixa preta dos algoritmos das Big Techs, que nos últimos anos a gente viu favorecer candidatos que se auto-intitulam anti-sistema, outsiders, mas na verdade eu gosto de dizer que a aliança das Big Techs é com a extrema-direita. Nesse caso do Cury, essa falta de transparência, essa opacidade nos algoritmos me levou a tentar lançar um olhar sobre isso. Mas preciso ser sincero que esse olhar e essa investigação sobre alguma possível fraude na ascensão de Augusto Cury, ela não foi identificada de imediato, né? Como você disse, o Cury cresceu, milhões de seguidores no Instagram, teve um pico repentino de busca no Google, se noticiou logo após o debate que haveria um pico repentino na Índia. E a minha investigação inicial, né, a minha pré-apuração, foi apontando que, pelo menos, a Índia, esse fenômeno da Índia, não se comprovava, porque eu cruzei a ascensão que ele teve na Índia com o de outros candidatos e percebi que ele teve um pico no mesmo dia que outros tiveram picos superiores. Então, não dá para dizer que, por si só, essa informação do pico de buscas na Índia garantiria uma inflação artificial do seu eleitorado, da sua popularidade nas redes. Passada essa primeira fase da apuração, eu passei a me dedicar não só a investigar uma possível fraude, ou um mau uso, ou né, como o algoritmo estava propulsionando Augusto Cury, mas por que, que esse discurso do Augusto Cury estava colando e tendo também, para além da possibilidade de ter impulsionamento, também um aumento orgânico no interesse sobre ele. E fui, então, fazer uma pesquisa digital, inicialmente, tentando identificar quais eram os principais vídeos que circularam pro Cury nos dias após o debate. E identifiquei algumas coisas que trazem um debate interessante sobre a ascensão dessa figura, que em algumas pesquisas já chega a 10% das intenções de voto, o que é bastante impressionante, porque era mal considerado no debate eleitoral como um potencial à terceira via, já que muito provavelmente Flávio Bolsonaro e Lula devem ir ao segundo turno. E tratei especificamente nessa minha reportagem de três influencers em específico, chamados Yuri Meirelles, Rafael Soares e Nego do Borel. Sobretudo, Yuri Meirelles e Rafael Soares, que eu confesso não conhecia, eles apresentaram similar, com uma primeira frase igual. Eles diziam: estamos todos de acordo que esse aqui é o melhor candidato na eleição? E isso me chamou a atenção. Obviamente, um pode ter copiado do outro depois de ter visto o sucesso do vídeo alheio, e todos os vídeos tiveram milhões de visualizações, sem nenhum exagero, para mais de 1 milhão de likes, uns números bem impressionantes, mas esses dois casos levantam a possibilidade, e aí não é algo que eu consegui provar na minha investigação e nem estou especulando aqui, mas obviamente a gente precisa ser transparente, não sonegar a informação. Discursos muito similares feitos por influenciadores diferentes levantam a possibilidade de que isso tenha sido proposto por alguma agência de publicidade. E também o discurso que aparece no restante do vídeo, depois desse gancho inicial, que a gente sabe que é o mais importante nas redes sociais, aparecem coisas similares também em relação ao vídeo do Nego do Borel. E uma informação que me chama a atenção é: todos falam que ele já é rico, por isso não precisa roubar. Chamam ele de outsider, é de fora de tudo isso. E, enfim, fiz uma discussão também nessa reportagem como isso não é um debate novo sobre a política, né? A negação da política, a figura do outsider, a corrupção dominando o debate público é um fenômeno muito antigo no Brasil, que vem no mínimo desde a década de 50 com Carlos Lacerda, é um pouco do discurso que leva ao golpe militar de 64, é muito do discurso que leva à eleição do Fernando Collor em 89, mesma coisa com Jair Bolsonaro em 2018. Então, basicamente, foram esses os highlights, né, os melhores momentos aí, os destaques que eu percebi analisando esses vídeos.
E chama atenção, né, Paulo, que essas pessoas que você citou e alguns outros vídeos que eu vi sobre o Augusto Cury não são pessoas orgânicas da política ou que postam frequentemente sobre políticas em seus perfis. Não dá para a gente tirar ali aqui uma conclusão, mas também é uma coisa que chama bastante atenção, né? De repente, alguém declarar voto num candidato especificamente ser o Cury.
Exatamente, Camila. Inclusive, no campo do marketing político, tem ascendido, tem surgido um tema que eu acho que se relaciona muito com isso, um conceito, na verdade, que se chama de arroz com brócolis, que é basicamente inserir no meio de algo que você não espera um discurso político. Seria uma analogia com o brócolis aparecendo no arroz. Muitas vezes o legume não é o que a criança quer comer, e aí a gente mistura o brócolis no arroz, e isso acaba fazendo com que o seu objetivo de convencê-la a consumir esse brócolis se concretize. E isso tem sido usado em grandes agências de publicidade digital política, de vários campos ideológicos, e se torna muito mais potente do que figuras que já estão associadas a um espectro ideológico específico, ou que, enfim, são mais identificadas com um dos lados. Então, esse é um fenômeno bastante flagrante que eu percebi na análise desses vídeos. Inclusive, eles mencionam isso sempre, porque o vídeo rompe a própria audiência deles. Então, lá no início, todos avisam que não falam de política, não entendem, mas que chegam a um consenso de que o Augusto Cury é o melhor candidato. Então, é um fenômeno que agora que a gente tem que fazer análise política também, navegando nesse universo digital, né, já não são mais coisas dissociadas, acho que é importante para os cidadãos perceberem também que acaba sendo uma estratégia, óbvio, não é tipificada como uma ilegalidade, uma irregularidade, mas não deixa de ser uma espécie de manipulação do eleitor a partir dessas surpresinhas, como é o brócolis no arroz.
E que o marketing faz isso muito bem, né? A gente vem percebendo nas redes sociais que isso tem um apelo, um alcance muito grande. Assim como essa ideia, né, de que ele já é rico, então ele não precisa roubar, que talvez esteja, trazendo um gancho emocional aqui para os nossos eleitores dos últimos escândalos de corrupção e da polarização que tem envolvido os dois principais candidatos, o Flávio Bolsonaro e o Lula, né? O que essa associação, né, entre riqueza pessoal e honestidade política traz para esse momento um mês antes da eleição?
Pois é, eu acho que acaba trazendo o tema da corrupção ainda mais para o centro do debate, né? Que a gente sabe que, ainda que seja um tema legítimo e urgente, no Brasil, quando ele domina o debate público, a cobertura da imprensa, o debate, dos próprios cidadãos se transforma apenas em corrupção, temas fundamentais para o campo democrático, que acredita nas políticas públicas, acabam indo para segundo plano. Então, acho que isso acaba tendo um impacto no debate eleitoral como um todo, né? Se a crise no STF, fabricada para acontecer justamente agora, já transforma o debate eleitoral, já faz a campanha presidencial submergir para a gente tratar apenas do Supremo e do tema da corrupção, o Augusto Cury foi mais um elemento nesse mesmo fenômeno que a gente enxerga na eleição brasileira. E por último, ainda que esteja começando a aparecer primeiras reportagens escrutinando sua vida pública e suas atividades empresariais, sobretudo, de alguma maneira é um argumento paradoxal, assim, ou frágil, essa falta de escândalos de corrupção na trajetória do Cury, porque ele simplesmente nunca ocupou nenhum cargo público, né? Então, obviamente, não tem escândalos, mas isso não garante que, quando chegue ao poder, cometa os mesmos vícios e erros que outros candidatos, né? O Fernando Collor, na eleição de 89, também era tido como o cara que combate a corrupção, o caçador de Marachás. O Jair Bolsonaro dizia que ia acabar com a mamata, que no governo dele não teria corrupção, e a verdade é muito diferente disso, né? São candidatos e presidentes que cometeram desvios e estiveram envolvidos em escândalos de corrupção e não foram e também não tinham longa trajetória política. Então isso não blinda, é um argumento frágil, mas acho que se relaciona também a essa inexperiência, né, essa desconexão desses influenciadores com o mundo político, de não fazer algumas reflexões que, para nós, que nos acostumamos a acompanhar a política brasileira, já estão mais no radar.
E talvez fale com o público, né, Paulo? Nós estamos diante de uma polarização. Há muitos anos o Brasil está em meio a uma polarização. Então tem um público que está mais cansado, que não é um público orgânico da política, é o eleitor ali que já não aguenta mais ouvir as mesmas coisas, porque a disputa de narrativa é muito grande. Acho que as redes sociais trouxe isso com mais presença. Então talvez um respiro, ele aparece ali como um respiro. Tanto que ele tem dito, né, ele tem se apresentado como agente da politização, é alguém que vai trazer a paz, a neutralidade ali. Dá para a gente ler ele um pouco como a tal da terceira via, que a gente sempre fala, mas ela nunca se consolida, nunca aparece do jeito que ela deveria aparecer?
Acho que sim, Camila. Acho que sim, fazendo algumas ponderações. De fato, ele aparece como o terceiro colocado, e dessa forma a gente pode entender isso como a terceira via. Mas a minha ponderação seria que a gente vive uma divisão, não exatamente uma polarização. Entendo que O que houve no Brasil nos últimos anos foi uma radicalização da extrema-direita, que passou a apontar em métodos e discursos autoritários para disputar o poder. Acho que a polarização, né, a divisão, né, a luta de classes sempre existiu, mas entendo que a polarização se referiria mais ao fenômeno de dois polos simétricos. Então, havendo uma radicalização da extrema direita e também da extrema esquerda. E não é exatamente isso que eu identifico, né? Porque a extrema direita governou o Brasil, tem dominado as casas legislativas, e enquanto a extrema esquerda mal aparece no debate público, né? O Lula se consolida como um governo popular, de uma transição gradual, moderada, do não enfrentamento. Então, acho que o Cury aparece como alternativa a esses dois campos, mas eu evitaria utilizar o termo polarização. Agora, terceira via, sim, né? Eu mesmo confesso que, do meu lugar aqui, me aventurando no campo de analista e não tanto de repórter, a minha expectativa, e acredito que de muitos outros analistas, seria a ascensão do Renan Santos, né? Que é um candidato que chegou a liderar as pesquisas eleitorais no público jovem uma ou duas semanas antes dessa ascensão do Cury, que tem uma natividade digital, né? Uma atividade nativa no universo digital que fez com que muita gente especulasse que ele poderia ser essa figura e não se tornou. E o último ponto que eu trago sobre esse assunto, e não quero desesperar ninguém que ainda acredite na democracia brasileira, mas precisamos lembrar que a terceira via, ou o terceiro lugar das eleições de 22, estava dividido entre figuras como Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya Tronic, que passaram a se aproximar, ou pelo menos refutar, o Bolsonaro no segundo turno. E do Cury a gente não pode ter essa certeza. Inclusive, ainda que no primeiro turno ele se venda dessa forma, como uma nem direita nem esquerda, não duvido que, pela identidade de negação da política, ele acabe, e pelo próprio perfil do seu eleitorado, ele acabe transferindo mais votos ao Flávio Bolsonaro do que ao Lula. Então, entendo que a terceira via em 26, ao contrário da terceira via em 22, ela é uma terceira via mais conservadora e, na minha percepção, mais próxima ao bolsonarismo. E acho que, para quem se preocupa com a política, a democracia, o Estado de Direito, isso é uma informação relevante que a gente vai ter que lidar nas próximas semanas, né? Como tratar esse eleitorado, como abordar esse eleitorado, no caso da campanha do presidente Lula, para conseguir que essa conversão de votos não seja esmagadoramente transferida ao Flávio Bolsonaro.
Eu até peguei um comentário aqui da sua própria newsletter de uma seguidora sua, que é a Bela Braga. Ela diz assim, ó: eu tive a sensação de que ele é um color coach sabor Olavo de Carvalho, um candidato à direita envernizadinho que come de garfo e faca, não fala com a boca cheia e não suja a toalha de margarina e tangue, mas tão sinistro para a democracia quanto os demais. E eu queria
Perfeito.
perguntar. É muito bom esse comentário, até trouxe
Muito
aqui
bom.
porque realmente resume bem, né? Para você, ele é um candidato que vai passar, né? Ele é um candidato que está bagunçando o tabuleiro nesse momento, ou é alguém que de fato vai entrar para a política, que a gente pode considerar aí uma construção política?
Olha, em primeiro lugar, o comentário da Bela Braga, que é uma das apoiadoras aí da minha newsletter, é genial. Ele traduz com figuras de linguagem o que a gente tenta fazer aqui jornalisticamente. Então, agradecer a Bela e excelente trazer esse comentário dela para o nosso programa aqui. Olha, é difícil fazer previsões sobre a política brasileira, né, Camila? Não sei exatamente se é um fenômeno que passa ou se é um fenômeno que permanece. Dois elementos acho que dá para discutir. O primeiro é: muitos desses outsiders, que são empresários, vivem da venda de livros ou cursos, como foi o Pablo Marçal, têm se utilizado da política, e não só no Brasil, mas no mundo, para ter mais visibilidade e propulsionar os seus próprios negócios, não necessariamente para governar o Brasil, disputar várias eleições ou coisa do tipo. Entendo que o Cury, a partir do momento que faz 10, 15, 8% na eleição, ele passa também a ter um público nas suas redes, a um público que o admira e que são potenciais clientes do seu negócio, que é a venda de livros, né? E ainda que o livro não esteja muito na moda, sei que o Cury tem outros tipos do que se chama hoje de infoproduto, né? Então não duvido que ele se utilize dessa experiência na política para maximizar seus lucros e sua atividade empresarial. E outro aspecto que acho que pesa negativamente é uma idade avançada, né? Enquanto o Renan Santos representa um grupo político muito jovem, muitos inclusive que ainda nem têm idade para votar. E ele próprio é uma pessoa jovem, o Cury é já uma pessoa mais idosa, né? Então, não dá para ter certeza o quanto que ele permanece para 2030. Isso se tivermos eleições em 2030, porque tenho andado bem pessimista com o funcionamento democrático do Brasil. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu acho que ele sai da política, vende mais livro, e se bobear, aparece em 30, não necessariamente para ganhar, mas para repetir essa receita e novamente ter mais visibilidade. Foi assim que fez o seu apoiador Pablo Marçal, né? Que a gente acabou não entrando nesse tema aqui, mas é importante dizer que essa ascensão meteórica do Cury também coincidiu com o apoio, declaração de apoio do Pablo Marçal, que tinha uma candidatura quase impugnada ali pelo PRTB e acabou abrindo mão para declarar voto no Augusto Cury. Então, a estratégia de usar a política para monetizar sua atividade empresarial pode estar presente nesse fenômeno Cury que a gente está debatendo.
Ou a gente está prestes a reviver um outro fenômeno que podemos chamar de Regina Duarte, dele pegar aí um ministério, ser convidado para um ministério, talvez da educação, e
Exatamente.
fazer a sua carreira política dessa maneira, né?
Exatamente. Não descarto. Acho que o Flávio ele leva à frente um mesmo projeto extremista do pai, e talvez faça isso de forma mais efetiva e mais perigosa aos direitos e à democracia, mas também faz isso de forma mais perigosa porque consegue dialogar com algumas figuras que o pai não conseguia, ainda que estivesse até essa semana meio isolado no cenário político eleitoral, o Flávio sempre foi o representante da família Bolsonaro, mais ligado tanto aos escândalos de corrupção quanto aos acordões, né? Então ele dialoga com o Jax Wagner, ele conversa com senadores do campo do centro, coisa que o seu irmão Eduardo ou outro irmão não fariam. Então, não descartaria uma tentativa de aproximação do Cury, inclusive um convite para ministério, até porque a extrema-direita não tem grandes quadros, né? Ainda que tenha, de 18 para cá, criado novos quadros políticos, falta gente tarimbada para levar grandes ministérios, então não dá para descartar também essa possibilidade, muito bem lembrada por você.
Sim. Falar um pouquinho da Quaest, que saiu nesse último domingo, o Cury deu uma recuada, né? Ele chegou ali a dois dígitos, em algumas pesquisas bateu 11%, agora ele está com 8%, um recuo aí de mais ou menos 2%. E eu queria que você traçasse um pouco comigo uma reflexão que esse primeiro debate, nós conhecíamos o Cury, escritor de livro, de autoajuda, teve até uma viralização na internet que entre as mulheres, com um post que todo mundo fez igual, que é latina demais para votar em escritor de autoajuda à presidência da República, né? Que é uma brincadeira, mas não deixa de ser política também. Nós conhecemos o Cury nesse lugar. Agora ele teve a oportunidade de começar a falar um pouquinho sobre as suas propostas de campanha, que muitas viralizaram na internet também, por ser uma coisa pouco aplicável na rotina política. Um deles é o drone, né, que ele até recuou depois, que é a ideia de combater violência contra a mulher com drone, que ia aparecer, não sei como, ia coibir esse homem a proferir violências contra as mulheres. Também teve o Ministério da Inteligência Artificial, que ele também recuou, e o uso de influenciadores como embaixadores, né? Ter esse lugar da embaixada, que é sério, político, usando influenciadores que não têm formação para isso, que não têm esse trato político. Você acha que o recuo nas pesquisas tem relação com a ideia de das pessoas conhecerem um pouco mais das propostas dele enquanto candidato?
Acho que pode ter a ver com isso. No entanto, adicionaria outro elemento, Camila, que eu acho que talvez seja tão importante quanto. A gente viveu, nos últimos 10 dias, a deflagração de uma crise no Supremo Tribunal Federal, opondo o ministro André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes, com a revelação de mensagens do Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, depois também a revelação das mensagens do Mendonça com o Vorcaro, mas entendo que esse debate público da campanha presidencial ter submergido para esse novo assunto, que é a crise no Supremo Tribunal Federal, beneficiou uma figura em específico, que desde 2018 sua família diz que quer acabar com o Supremo Tribunal Federal, que bastaria um cabo e um soldado. E, no entanto, o que tem acontecido agora é a implosão do Supremo Tribunal Federal por um pastor. E esse sentimento de caos do Supremo Tribunal Federal como antagonista máximo do Flávio Bolsonaro e protagonista, de alguma forma, da eleição, ajudou o candidato do PL. E acho que tanto quanto o Curiel, o que a gente diria um pastel de vento, né? Muito mais a figura, a imagem do que propostas sólidas no campo das políticas públicas, pode ter o atrapalhado tanto quanto, ou até o dano pode ter sido maior depois dessa deflagração da crise no Supremo, que a gente lamenta muito que esteja acontecendo como cidadãos e como jornalistas, né? Porque agora é o momento de se cobrir eleição, é o momento da gente escrutinar os candidatos, é o momento de a gente analisar seus doadores, é o momento, né, um momento que para nós jornalistas é uma Copa do Mundo, né? Inclusive cobrir essa Copa do Mundo da política, a última no Brasil de fato, e é algo que nos dá prazer de alguma forma, porque é quando o nosso trabalho se torna ainda mais importante. No entanto, a gente tem que, faltando 26 dias para a eleição, cobrir a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, né, o afastamento determinado pelo Mendonça, cobrir novamente o caso Master e adentrando um terreno que, na minha percepção, beneficia o Flávio Bolsonaro e a extrema-direita.
Como a gente sabe, tudo é político, né, Paulo? Acho que não é à toa que esses escândalos vêm a público neste momento, faltando um mês da eleição. É importante que o ouvinte, quem está assistindo, também faça essas correlações, né? Porque acho que tudo é político, tudo está interligado, e quanto mais apurações como a sua vêm à tona, a gente percebe isso, né? As movimentações que são feitas em todas as esferas, que inclusive o eleitor precisa ficar ligado e não se enganar. Né? É uma pena a gente não estar falando um pouco mais sobre propostas de governo, mas é importante a gente falar sobre isso. Eu queria até voltar num ponto que você citou, que é a ideia de que a política, o presente está repetindo um pouco o passado, né? Esses ciclos políticos que o Brasil vive e que você traz na sua apuração, né? A tradição política de pessoas como Carlos Lacerda, Fernando Collor, que é alguém que vai limpar a política, vai limpar essa bagunça que é a política, que é o STF, enfim. O que tem de antigo, mas também de novo nesse fenômeno que a gente vê se repetir aí em ciclos?
Pois é, eu acho que de novo tem pouca coisa, viu, Camila? Eu fui lá atrás para lembrar do Carlos Lacerda, poderia ter ido até um pouco mais atrás para lembrar do Jânio Quadros, né, e do seu histórico jingle do Varre Varre Vassourinha, que se assemelha em algum lugar com a figura que o Milei utilizou na Argentina da Serra Elétrica, que o Flávio Bolsonaro tem tentado utilizar aqui do Tesouraço. Então é um fenômeno de fazer a apologia da limpeza do sistema político, como se ele tivesse inteiro contaminado, que provavelmente tem mais de 100 anos no Brasil, e aí não sou historiador para dizer, mas imagino que isso seja possível num país com um patrimonialismo tão grande, né, intrínseco ao Estado brasileiro, o Estado desde o Império visto como esse lugar de trocas de favores entre a corte e os conselheiros do rei. Então, acho que dá para construir uma visão bem de que isso acompanha a própria existência da política brasileira. E acho que o fenômeno que a gente, como imprensa, trazendo um pouco o debate para esse lugar, precisa ficar muito atento foi o que foi a Operação Lava Jato, né? Que também tinha esse mesmo discurso do comprometimento total do sistema político, gente de todos os partidos, ninguém presta. E o que isso aconteceu em 64 foi a ditadura, o que aconteceu depois da Lava Jato foi o Bolsonaro. Então, o que vem depois desse tipo de discurso é muito preocupante se a gente vai olhar para a história política do Brasil, né? E a imprensa, no caso da Lava Jato, e aí faço um paralelo com o que tem sido a cobertura do escândalo Master, ficou muito nas mãos dos operadores dessas operações contra a corrupção, se beneficiando de vazamentos seletivos e sem conseguir lançar um olhar crítico para esse próprio discurso anticorrupção. Eu tenho dito que o mês de agosto de 26 talvez seja tão trágico para a imprensa brasileira quanto foram os anos de Lava Jato, porque eu acho que as falsas equivalências e a negação da política apareceram da mesma forma que apareceram lá na Lava Jato.
E agora, com o advento das redes sociais, né, Paulo, que impulsiona, inflaciona, talvez, tudo isso, deixa tudo isso muito maior, com alcance do público muito maior, né?
Sem dúvida, é um discurso que pega, né? Esse discurso das redes, ele, né? O ódio, a indignação, eles têm muito mais visibilidade do que o equilíbrio, a ponderação. Então, você dizer que é todo mundo muito bandido nos 3 segundos iniciais do seu vídeo vai fazê-lo circular muito mais do que você dizer nos 3 primeiros segundos do seu vídeo que não é bem assim. Né, que a política deve ser resguardada, que a gente deve atacar a corrupção sem comprometer o sistema democrático. Então, acho que é importante nós, como jornalistas, ainda que não do campo hegemônico, trazermos sempre esse debate e cobrar as grandes corporações de jornalismo no Brasil que esteja atenta, né? Porque a violência contra o jornalismo, a censura ao jornalismo, ela não vai atingir só o Brasil de fato. A mim, ao ICL ou a veículos similares como a agência pública, ela vai atingir a todos os jornalistas e inclusive aos grandes veículos. A gente viu que queriam fazer com a Malu Gaspar e o Lauro Jardim no escândalo do Master, queriam quebrar os dentes do Lauro Jardim e assediaram a Malu Gaspar até onde não podiam mais, né? E não que a gente concorde com esse mesmo tipo de jornalismo que eles fazem, mas a corda estoura para todos os jornalistas, para nossa existência como categoria profissional, para nossa existência como veículos de mídia. Então é muito preocupante e também tenho tentado fazer esse alerta sempre onde vou. E, obviamente, muitos colegas meus falam: evite se desgastar e cobrar os coleguinhas ou outros veículos, porque isso pode atrapalhar a sua própria carreira como jornalista. E eu tenho uma percepção diferente. Sei que isso pode me atrapalhar de alguma maneira. Mas eu acho que é o jornalismo que está em risco, é todo mundo que está em risco, e se esse alerta não for feito agora, talvez ele não possa ser feito mais adiante.
Com certeza, eu acho que o jornalismo não se faz sozinho, né? E eu acho que a gente precisa mesmo ser uma voz conjunta, coletiva, contra esses abusos que estão acontecendo. Eu queria continuar nesse gancho, né, do escândalo que começou em agosto, para te perguntar: a gente já viu a primeira pesquisa Quaest, que saiu nesse domingo, mostrando aí um pouco do efeito desse escândalo na disputa. Então, foi pela primeira vez. Flávio e Lula empataram tecnicamente, desde o início ali das pesquisas, no começo dessa eleição. Na sua avaliação, na sua previsão, que tipo de impacto ainda pode ocorrer com relação a esses escândalos que me parece que está só começando, né? Se a gente tirar o tapete, tem mais coisas para vir por aí.
Espero que sim, Camila, mas espero que as coisas que venham por aí sejam mais equilibradas do que foram essas últimas, né? Então, os fatos novos que têm aparecido têm sido praticamente todos do mesmo lado, né? Eu cheguei a publicar a matéria do Mendonça com o Vorcaro, mas muita gente chamou de falsa equivalência, não, o que o Moraes fez é muito mais grave, mas demonstra que muita gente não quer fazer um debate equilibrado sobre corrupção e entender que a gente precisa escrutinar os dois lados. E acho que especificamente do que pode vir à tona, dado que o André Mendonça, ministro que tem implodido o Supremo Tribunal Federal e tomado decisões claramente de caráter eleitoral para apoiar o seu grupo político, ele é relator dos dois principais escândalos que atingiram o Brasil nos últimos anos, né, que são o INSS, as fraudes no INSS e o Banco Master. E enquanto operações contra o Jacques Wagner, por exemplo, demoraram 8 dias para serem autorizadas, operações sobre o caso Dark Horse, em que o Flávio Bolsonaro pediu 23 milhões de dólares para o banqueiro autor da maior fraude financeira da história do Brasil, não teve nenhum desdobramento público. Então há uma falsa simetria nesses vazamentos, nessas denúncias, e eu estou bastante pessimista por identificar que é improvável que o ministro André Mendonça deixe a relatoria desses dois casos. Óbvio, podem surgir fatos novos, né? Muita gente fala de vídeo de festa, das astronautas, de traição. Eu sou um pouco mais cauteloso, assim. Não acho que existe uma bala de prata que vá deter a extrema-direita sozinha. Se um áudio pedindo 23 milhões de dólares para o principal corrupto dos últimos anos já foi, de alguma maneira, superado pelo Flávio Bolsonaro nas pesquisas, o que que pode ser, né, esse fato novo? Temos 3 semanas, não estou dizendo aqui que a eleição está definida, solidificada, mas eu, como alguém que foi alvo, inclusive, da violência do bolsonarismo, sofri diversas ameaças de morte por cobrir o 8 de janeiro e a responsabilização dos golpistas do 8 de janeiro, estou muito receoso, assim, porque o projeto que deve, que tem grandes chances, no mínimo, de estar no segundo turno, mas também de levar à eleição, é o projeto que ameaça de morte a mim, aos meus colegas, a autoridades e também ao campo popular como um todo, né? Aos movimentos sociais, indígenas. A gente sabe como essa gente trata a sociedade civil, trata o movimento social, trata o jornalismo. Então, eu estou muito preocupado, não quero fazer aqui simplesmente um discurso catastrófico, mas também acho que a gente não pode ficar esperando o vídeo do Flávio Bolsonaro traindo a mulher para achar que isso vai definir a eleição. Acho que são 3 semanas que esse campo, o jornalismo, a sociedade civil, o movimento social, precisa entender como a eleição mais importante da nossa história, que a própria existência do Brasil como nação soberana está ameaçada, e fazer campanha, né? Tentar fazer devolver ao debate eleitoral os temas que cabem ao debate eleitoral. Então, acho que tem um caminho a ser percorrido em termos de campanha eleitoral, mas é isso. Também não vou fazer aqui o discurso de que ainda dá e que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Quem não tá preocupado tá errado. A gente precisa acordar, porque o Brasil sofre um ataque à sua economia pelos Estados Unidos, esse mesmo país legitima o nosso sistema eleitoral, o debate eleitoral sumiu do mapa. Então, se algo não for feito muito rápido em termos de trazer a campanha de volta ao debate público, eu acho que o de todo mundo, né, está na reta. A gente está sob ameaça. O país e nós, como cidadãos, como democratas, como um todo.
Sim, a gente teve recentemente um governo de extrema-direita no meio de uma pandemia, né, que vitimou muitas famílias. Eu acho que a nossa memória é recente, né, do potencial da extrema-direita para toda a população. Acho que não é um grupo específico dos jornalistas, enfim, do STF.
Sim.
Acho que é bom essas reflexões para a gente colocar tudo na balança, esse projeto de poder. E olha que a gente nem falou dos Estados Unidos aqui, né, Paulo? Acabou o nosso tempo, porque se a gente fosse falar da influência dos Estados Unidos, íamos perder aí mais um tempinho refletindo sobre tudo isso. Mas te agradeço muito por nos ajudar com essa reflexão, com essa apuração. Parabéns pelo seu trabalho no jornalismo. A gente sempre tem que exaltar, sim, o bom trabalho, e é uma honra, ter você aqui com a gente.
A honra é recíproca, Camila, e da minha parte só posso exaltar o que é o Brasil de fato e o que significa o Brasil de fato para esse campo democrático, popular em que a gente atua, né? Um patrimônio do jornalismo brasileiro. Então, retribuo os elogios da mesma maneira. Vida longa ao Brasil de fato, ao jornalismo, e a gente segue firme aqui, tentando barrar o extremismo.
Paulo, aproveitar esse último minutinho para falar um pouquinho da sua newsletter, né? Que é a novidade aí que você está trabalhando. Como é que assina? Aonde leu suas publicações? Como é que acompanha a política brasileira pelo seu olhar?
Perfeito, Camila. Te agradeço muito por esse espaço. Eu deixei o Intercept depois de ter publicado aquela série de reportagens sobre a relação Flávio Bolsonaro-Daniel Vorkaro, porque acreditava muito na possibilidade de fazer um tipo de jornalismo diferente, experimentar, criar uma nova iniciativa nesse nosso campo. Então, tem sido uma jornada desafiadora, mas muito bonita. Tenho tido apoio de dezenas de milhares de pessoas. E quem quiser procurar ali o meu trabalho, nas redes sociais é o Paulo MM. Se você digitar meu nome no Google, Paulo Motorim, YN, também vai achar a minha newsletter lá em cima. A newsletter chama Noites Húngaras, uma referência à reportagem que eu publiquei sobre o Bolsonaro escondido na Embaixada da Hungria quando fui colaborador do New York Times. E é um trabalho que eu tenho me dedicado muito para fazer virar. Então, quem puder ir atrás e assinar, se possível assinar o plano pago, é o que me dá muita força para seguir fazendo jornalismo investigativo num momento tão decisivo da nossa história. Obrigado pela generosidade de falar desse projeto que eu tenho nutrido tanto carinho e espero a audiência do BDF também por lá. Tenho certeza que todo mundo vai, no mínimo, querer receber essa newsletter e vai me fazer muito feliz com isso.
Sem dúvidas. E volte aqui sempre para contar os seus furos, para refletir com a gente sobre a política brasileira. Obrigada, Paulo.
Obrigado, Camila. Um abraço.
Bom, o BDF Entrevista fica por aqui. Tem programa novo de segunda a sexta-feira. Você pode acessar no YouTube do Brasil de Fato, pela Rede TVT ou pela nossa rádio Brasil de Fato no 98,9 FM, São Paulo e Grande São Paulo. A gente se vê e se fala na próxima. Tchau, tchau.